Olá, Dutaneia está ao vivo nesse Brasil da pandemia criminosamente amplificada pela política de Jair Bolsonaro. Estamos nós aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Leonora,
O Rodolfo.
e do lado de lá da telinha conversa conosco hoje o cientista Miguel Nicolelis. Você já o conhece, claro. A Leonora já fala mais sobre ele, sobre o trabalho que vem fazendo, e a gente já começa as nossas primeiras perguntas. Mas antes eu queria convidar o Nicolelis, Eleonora e todos vocês que já começam a entrar para essa nossa conversa dessa noite, para que a gente se some aqui numa manifestação de solidariedade. Mandemos todos um abraço fraterno aos familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho, conhecidos das vítimas da Covid no Brasil. É um número terrível que assusta o mundo, enluta o nosso país, entristece a família brasileira e que todos nós sabemos podia ser muito menor, ordens de grandeza menor, se Bolsonaro tivesse minimamente obedecido, seguido as orientações da Organização Médica, a Organização Mundial da Saúde e das instituições médicas e científicas brasileiras. Não o fez, ao contrário, se somou ao vírus, fez aquela bagunça. Indo contra o uso da máscara, deixou de comprar vacinas na hora certa, promoveu aglomerações. Quando as vacinas chegam, faz essa tropolinagem que estamos todos vendo aí, exposta na CPI da pandemia. O resultado é que a cada dia os números são mais arrasadores. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde divulgou há pouco os números de hoje. Os dados mais recentes lhes indicam que nós temos 601.213 vidas perdidas por causa da política do governo federal na pandemia. São 21.582.738 casos. É a tragédia brasileira. Eleonora.
Miguel Nicoleles, muito obrigada por você estar aqui conosco, aqui no Tutameia, nessa noite. Enfim, que a gente quer discutir a pandemia, discutir a situação, os próximos passos. A gente começa, o Miguel Nicoleles, você já conhece, professor emérito agora da Universidade de Duke, neurocientista, um dos cientistas mais importantes do país e do mundo. Miguel, esses números que a gente está vendo hoje, muita gente avalia que com a redução do número de casos e redução do número de mortes, a pandemia está se encaminhando para um final. Você concorda com essa visão? Esses números expressam o que está acontecendo? Eu vi que você falou que há um apagão de dados. Qual a situação real que você está vendo hoje?
Boa noite, Leonora, Rodolfo. Muito obrigado pelo convite para retornar aqui. É sempre um grande prazer. Eu não me junto ao grupo de otimistas que acha que nós estamos nas fases derradeiras da pandemia, porque desde o início da pandemia, em fevereiro, janeiro de 2020, eu comecei a estudar não só o Brasil, mas os outros países do mundo. E você só precisa olhar o que aconteceu nos Estados Unidos para ver que em junho o presidente Biden declarou vitória, disse que ia ser o verão da alegria, the summer of joy, né? Porque os Estados Unidos tinham atingido 52% da população com duas doses, né? Tinha atingido um pico de 4 milhões de doses por dia. Só que daí começou a cair e uma metade do país não estava vacinado e houve uma explosão que eles ainda estão vivendo da mesma variante Delta que está dominando o Brasil nesse instante. E eu nem olho mais os dados de sábado a quarta-feira, né? De sábado a terça eu nem levo em conta, eu desconto. Eu conto 3 dias da semana, que são quarta, quinta e sexta. E o que eu olho quando eu vejo isso, quando eu vejo essa análise dessa maneira, é que nós estamos muito parecido ao período que antecedeu a segunda onda de novembro do ano passado. Nós, na época, eu ainda estava no Comitê Nordeste, eu alertei, eu e meus colegas, alertamos na primeira semana de novembro que nós estávamos vendo o início do que poderia ser uma segunda onda devastadora. Ela foi, né? Nós atingimos 190 mil óbitos por todas as causas no mês de março e no mês de abril, 90% a mais de mortes do que antes da pandemia, na média mensal antes da pandemia. Só que, assim, quando todo mundo fala para mim, não, mas setembro, agosto, são meses muito bons, nós ainda estamos 30%, 40% acima da média de mortes por todas as causas nesses meses, tá? Que são meses onde houve uma queda. Só que os dados estão muito ruins, muito difícil da gente dizer o que está acontecendo. Teve um dia, vocês devem lembrar, 3 semanas atrás, uma sexta-feira, que de repente apareceram 150 mil casos, dados represados. Mas de quando? Por quanto tempo? De que lugares? Né? Aparentemente era São Paulo, do outro dia teve o represamento do Rio, de repente teve um dia único na história da pandemia no mundo, com menos 2 mil casos. Nenhum país do mundo registrou menos 2 mil casos. Né? Então, nós temos, houve uma melhora evidente, porque ela era esperada, ela aconteceu depois da primeira onda. A primeira onda nós conseguimos achatá-la no Brasil, por causa do isolamento social, porque os governantes ainda tinham algum incentivo para fazer alguma coisa, né? Mas com a eleição, com as campanhas eleitorais de uma eleição que deveria ter sido adiada, e nós vamos estudar isso por anos, e um dia, eu tenho quase certeza, nós vamos chegar à conclusão que as aberturas indiscriminadas em setembro e outubro do ano passado e a campanha eleitoral foram os germes da sincronização do país e a explosão, né? Depois das eleições do começo do ano, todo mundo chutou o balde, começou a abrir do jeito que dava, fazer as coisas, e depois de junho, agora, com essa queda, a mesma coisa. Veja, a gente só precisa olhar para os Estados Unidos. Hoje, o Guardian, o The Guardian, né, do Reino Unido, disse que a Inglaterra cruzou 40 mil casos de novo, ela tem 67% da população vacinada com duas doses, nós temos só 47%, 20% a menos, e ainda assim, eles estão tendo 40 mil casos por dia, o que é muito para um país de 68 milhões de habitantes, 6 mil internados, e estão novamente com centenas de mortos, 125, 200, 250. Então, primeiro eu nem olho, como eu falei, os dados de hoje eu nem considero, essas 200 mortes, tem vários estados que não devem ter reportado dados. Eu quero ver quarta, quinta e sexta novamente, mas eu sinto que, como a gente viu no Rio de Janeiro algumas semanas, a semana passada Brasília estava tendo 78% de ocupação de UTIs, as UTIs pediátricas com 100%, porque a Delta nos Estados Unidos, na Inglaterra, Israel e outros lugares, ela tem atacado as crianças e os jovens. Né? Agora, o que acontece aqui é que nós tivemos uma segunda onda devastadora da Gama, da variante Gama, que, se vocês olharem, essa segunda onda começa em novembro e termina em junho. Foi uma coisa impressionante. Novembro de 2020 até junho desse. E nessa explosão, o vírus, a gama, ficou sem acesso a pessoas suscetíveis, porque muita gente contraiu o vírus sem nem saber e desenvolveu uma certa imunidade. As pessoas foram vacinadas e, de repente, nós estamos esperando um hiato aí da gama mostrar a cara dela. A gente não sabe ainda como ela vai se manifestar. Só que nós estamos com gente em estádio de futebol sem máscara, a gente olha pela televisão e fica aterrorizado, né, de ver todo mundo lá sem máscara, gritando um na cara do outro. A gente está com aberturas totais, o prefeito do Rio de Janeiro dizendo que pode ter Réveillon, que pode ter carnaval. Então, eu, Eleonora, me desculpe o pessimismo, mas a ciência é sempre cética, né? Eu ainda não acho que nós estamos fora desse negócio e ainda tenho grande receio que nós possamos enfrentar, se não uma onda como a segunda, que foi algo assim, né? O Brasil foi o primeiro país em mortes durante 2 meses no mundo, chegamos a 4.100 mortes oficiais. Eu acredito que esse número foi maior, esse número pode ter chegado próximo de 5 mil em março ou abril. Eu ainda tenho muito receio que nós possamos ter até o final do ano, agora em outubro, novembro, uma nova subida de casos e internações mediante o domínio da variante Delta, que em certas regiões, inclusive em São Paulo, cidade de São Paulo, ela já está com 90% de domínio. Ela ganhou a competição. E ela ganhou a competição no México também, onde a variante Gama era tão dominante como a do Brasil. Então nós temos 2 países... onde a variante Delta se mostrou efetiva em ganhar a competição com a variante Gama. Né?
Então, só para deixar bem explícito aí, Nicoleles, a gente tem várias cidades e mesmo estados discutindo aí a tal da flexibilização do uso da máscara. A gente vê também, como você citou, a volta do público aos estádios de futebol. Você considera isso...
Cinemas também.
Cinemas. Você considera isso aí uma temeridade, talvez até mais do que uma temeridade, colocar em sério risco a população?
Foi exatamente o que aconteceu nos Estados Unidos. O CDC americano anunciou que podia se livrar das máscaras, naquela euforia típica dos americanos, né, que tem o hábito de cantar vitória antes da hora. Eu tô lá há 3 décadas, já ouvi isso várias vezes em vários contextos, desde jogo de futebol até guerra, onde eles dizem que ganharam e não ganharam, né? E o que aconteceu? Naquele dia eu estava falando com um site, eu não me lembro qual era, americano, e eu disse, é uma das decisões que o CDC vai lamentar para o resto da sua vida. E não deu outra, porque com a remoção da obrigatoriedade das máscaras, que já não era grande coisa nos Estados Unidos, as pessoas começaram, né, a circular sem nenhuma proteção, e nós vimos os Estados Unidos atingir quase 300 mil casos aí nessa onda aqui, e cruzar 3 mil óbitos novamente por dia. Os Estados Unidos hoje está tendo 2 mil óbitos diários, é o maior contribuinte em número de óbitos, né? Quase 1/3 das mortes do mundo são hoje americanas, já foram brasileiras, né? Então, eu acredito que essa discussão, como aconteceu no Rio de Janeiro, aqui no estado de São Paulo, do governador ou de outros agentes daqui disserem, ou ministro da Saúde, né? Que nós podemos nos livrar de máscaras, é completamente irresponsável. Mostra uma falta de noção, de falta de conhecimento do que está acontecendo no mundo. Israel tinha aberto tudo, 70% de vacinação. Tiveram que voltar atrás. Eu tive um amigo meu, eu sempre conto essa história, que eu conheço há 30 anos, me telefonando que ele estava indo comer sem máscara em Tel Aviv, na frente do mar, brincando comigo, que, né, nós íamos aqui ficar o resto da vida de máscara, mas ele já estava comendo sem máscara. Bom, voltou a usar máscara, porque a situação degringolou. Veja a própria Nova Zelândia, que foi o país de melhor gestão, tá? A pressão da Nova Zelândia é tão gigantesca que forçaram a primeira-ministra da Nova Zelândia, infelizmente, a voltar atrás da política de erradicação completa que ela estava fazendo e que estava dando certo, tá? Mas na Nova Zelândia você tinha 2 casos em Auckland, que é a maior cidade do país, eles fechavam a cidade, tá? E conseguiram conter. Agora os caras lá estão brigando com ela porque teve 25 casos. Né? Nós estamos tendo aqui ainda dezenas de milhares de casos por dia. E como o Rodolfo falou no começo da transmissão, isso tem nome, o que acontece no Brasil, o que aconteceu no Brasil. Né? E tem culpa no cartório. Todo o manejo da pandemia no Brasil foi um absurdo por parte do governo federal. E depois da segunda onda aqui no Brasil... Me desculpe, todo mundo chutou o balde. Não tem santo mais nessa história. Nem nos governos federais, nem nos governos estaduais, na minha opinião. Todo mundo achou que estava ótimo, que estava bom para liberar, né? E quando eu ouvi... Ia ter festa, não sei se vocês lembram, em setembro, o prefeito do Rio anunciou que ia ter 4 dias de festa. Teve que voltar atrás, porque teve um surto na cidade que rapidamente lotou as UTIs da cidade. Mas agora, imagine o Réveillon ocorrendo no Rio de Janeiro com 1 milhão, 2, 3 milhões de pessoas na praia de Copacabana, com a variante Delta circulando e com menos de 80% da população vacinada. Né? Eu, sinceramente, não estou sozinho nessa opinião, vários epidemiologistas, professor Domingos, lá da Federal, da Medicina USP Ribeirão Preto, recentemente deu declarações semelhantes, iguais, né, que ele está muito preocupado. Eu vi a entrevista que vocês fizeram em agosto com o professor Boulos aqui, na Tutameia. Ele, na época, quando fizeram a abertura, ele já alertou, né, que a coisa ia... E eu concordo com essas análises. Né? E discordo de alguns colegas que estão achando, não sei como, de repente, de que a abertura tem que ser feita, nós temos que fazer isso mesmo. Discordo frontalmente. E não sei de onde isso vem. Porque não tem nenhum modelo matemático hoje que diz isso para você, porque é muito complexo. Né? Nós estamos lidando com o embate de múltiplas variantes, gama e delta principalmente, mas tem outras, mu, lambda, com a vacina que, não sei se vocês repararam, a média móvel da vacinação diária está despencando no Brasil, né? Tanto da primeira como da segunda dose. Então, é muito difícil prever, porque são interações não lineares. Né? E aí alguém me perguntou outro dia, mas nos Estados Unidos existem bolsões de pessoas não vacinadas. E em regiões como Nova York, São Francisco, mais de 70% da população foi vacinada. É verdade, isso é verdade. Nós temos uma distribuição mais homogênea. Mas existem estados brasileiros muito abaixo da média nacional. Na região norte, na região centro-oeste, existem surpresas muito positivas. Mato Grosso do Sul tem níveis muito bons de vacinação. São Paulo está com um nível muito alto, Rio Grande do Sul, de segunda dose. Mas pode acontecer a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos. Surtos em sub-regiões do país, como nos Estados Unidos, na região sul, né, que começam a se alastrar. E o que o vírus faz? A variante vai procurar, evidentemente, grupos de pessoas que não estão vacinadas, grupo de pessoas que a vacina já passou de muito tempo, 6 meses, e o nível de anticorpos está caindo, e grupos que não vão ser vacinados rapidamente, como crianças e adolescentes. Né? Então, essa é a minha preocupação nesse momento.
Certo. Nicoleles, qual é o grau de malignidade aí da variante Delta? A gente viu que, diferentemente do que ocorreu em outros locais, como você falou, o Reino Unido, Israel, ela demorou um pouco, ou ainda está demorando, para se tornar dominante. Mas tem estudos que já você citou, que aqui em São Paulo, já, no estado de São Paulo, já está em 90% dos casos. Eu vi um estudo nacional falando em que está mais de 70% já é variante Delta. Qual é o grau de malignidade? O que, que se pode esperar de desdobramento de um domínio aí dessa variante?
Veja, já tem vários estudos independentes mostrando que ela é bem mais transmissível. Alguns estudos dizem 300 vezes mais transmissível. Ela perdura mais no ar, segundo outros estudos. Nós vimos nos Estados Unidos, no Texas, na Flórida, em estados menores como Alabama, Mississippi, ela levou a lotação das UTIs pediátricas, que não tinha ocorrido nas ondas anteriores, tá? Porque ela está em busca de suscetíveis, ela está em busca de grupos onde não houve a infecção anterior ou não houve a vacinação, né? Porque, evidentemente, é uma competição, uma seleção natural. A vacina parece que deu conta razoavelmente de diminuir os casos graves, né, da variante gama, o que é ótimo, que é muito positivo, mas ela ainda é uma incógnita, quanto é que nós vamos ter de ação na variante Delta em condições como aconteceram nos Estados Unidos. As pessoas sempre falam, sim, a maior parte das pessoas que faleceram nos Estados Unidos, a grande parte, que foram hospitalizadas, não tinham sido vacinadas, é a pura verdade. Mas nós também temos um grande número de pessoas aqui, 50% do Brasil, mais de 50%, 53%, ainda não tem duas doses. Né? E nós estamos começando a terceira dose aí, porque nós temos já grupos de pessoas que foram vacinadas no começo, né, da campanha de vacinação, e que já tiveram 6, 7 meses aí, né, que necessitam agora de um reforço. Nós vamos ter que também levar em conta esse parâmetro. Então, o que eu vi no próprio o Comitê Britânico, que é um dos comitês mais respeitados do mundo e que bateu de frente com o primeiro-ministro da Inglaterra várias vezes, soltou um relatório algumas semanas atrás, 3 semanas atrás, dizendo que a abertura irrestrita que o primeiro-ministro estava promovendo poderia levar ao colapso do sistema de saúde britânico no inverno, que está se aproximando. E o inverno deles vai ser extremamente rigoroso, porque eles estão numa crise energética tremenda, com falta de gás, né? Porque o aquecimento na Inglaterra é principalmente a gás. Então, eles podem ter um dos piores invernos da história do país, do ponto de vista energético, né? E eles estão sofrendo com uma consequência secundária da pandemia e da loucura que foi o Brexit no país, que é um desabastecimento tremendo. E não é só de alimentos, é de combustível, medicamentos. Está faltando insumos básicos nos hospitais, né? Por causa do problema de logística também que a pandemia criou, né? Isso está acontecendo nos Estados Unidos. Ontem foi matéria de capa do New York Times. Os problemas de logística da indústria de transporte marítimo criados pela pandemia. E nós vamos passar por isso também, tá? Veja a dificuldade que foi para a Fiocruz produzir as vacinas da AstraZeneca por dificuldade, uma das grandes dificuldades, de conseguir os insumos, né? Por causa do problema de transporte que houve aqui. Então, tudo leva a crer, Rodolfo, que essa variante ela é mais transmissível e ela atinge grupos que não foram grupos inicialmente afetados ou tão afetados. O Guardian fala hoje que cada um de cinco dos casos mais graves que levam a óbito no Reino Unido são de mulheres grávidas não vacinadas. O Brasil já quase quadruplicou o número de grávidas que morreram em 2021 comparado com 2020. A última vez que eu vi, em 2020, nós tínhamos perdido 404 grávidas. E nesse ano já tinham sido mais de 1.400. Tá? Então, você vê que a pandemia é dinâmica. E outra questão que é muito importante, quando você tem centenas de milhares de casos, como os Estados Unidos, ou dezenas de milhares de casos, como o Brasil ainda tem, e o Reino Unido, você dá chance ao vírus de mutar, de ter mutações, né, a galore, como a gente fala nos Estados Unidos. E, a partir daí, você pode gerar outras variantes. E esse é o drama. As pessoas não param para dizer, só está tendo 30 mil casos, só está tendo 40 mil casos no Brasil. Isso é uma explosão de casos do ponto de vista de ajudar o vírus a ter mutações que podem levar a variantes mais graves. Por isso que você tem que diminuir dramaticamente o número de pessoas infectadas. E o que aconteceu no Brasil, pelos relatos que a gente está vendo, é que um enorme número de pessoas nem sabe que teve coronavírus, porque não foram testadas. E porque tiveram ou quadros muito leves ou quadros assintomáticos. E a coisa que mais me preocupa nesse momento é um estudo britânico mostrando que 37% das pessoas que foram infectadas e nem sabem, algumas nem sabem que foram, têm COVID crônico. Tem manifestações crônicas desse vírus.
Como é que é isso, Miguel? Como então, é que é COVID crônico?
Você tem um COVID, a infecção primária, você pode ter um quadro clínico, né, detetável ou não, mas o vírus permanece no organismo. E ele, ao longo do tempo, começa a atacar órgãos os mais diversos possíveis. Sistema nervoso central, coração. Nós estamos falando de uma epidemia, por exemplo, de diabetes secundária a coronavírus. Porque o coronavírus, a longo prazo, pode atacar as células do pâncreas, que produzem insulina, e destruir essas células. E aí as pessoas desenvolvem uma diabetes secundária. Nós estamos falando de problemas gastrointestinais, problemas imunológicos, tá? Existe até descrição já de problemas de esterilidade secundária à infecção pelo coronavírus. Então, é um vírus, como eu falei para vocês nas últimas vezes que a gente se encontrou, para não se ter. Você não quer nem ter esse vírus, do ponto de vista sintomático. Não é que você não quer ir parar no hospital e ter um vírus grave. Você não quer ter contato com esse vírus. Porque é imprevisível o que ele pode fazer a longo prazo. E quando esse estudo britânico saiu, mostrando 37% das pessoas que foram infectadas e provadas, né, que tiveram COVID, têm esses efeitos crônicos, nós estamos falando de um número altíssimo. Nós estamos falando de uma coisa impressionante que vai gerar, não só no Reino Unido, nos Estados Unidos, mas também no Brasil, uma outra tsunami de demanda de recursos hospitalares, né, por exemplo, insuficiência renal crônica, pessoas que vão precisar de hemodiálise, pessoas que vão precisar de fisioterapia respiratória, né? Nós vamos ter milhões de casos no Brasil dessa doença crônica. E as pessoas...
Se a gente pegar os números de hoje, daria em torno de 8 milhões que provavelmente vão ter essa doença crônica.
Se o estudo inglês for válido para nós, né? Porque podem haver circunstâncias que amenizam ou pioram, pode ser pior, né? Exatamente, do número de casos, dos milhões de casos que nós tivemos no Brasil, nós teríamos, né, 6, 7, 8 milhões de pessoas com complicações crônicas, as mais diversas, tá? Então, por isso que eu acho, sinceramente, se eu posso ser totalmente franco, é assustador ver o grau de irresponsabilidade que eu vejo em todas as camadas da sociedade brasileira lidando com isso. Gente na televisão narrando futebol falando que maravilha, o público voltou e as pessoas com a máscara no queixo. Teve relatos de jogos que ocorreram nesse final de semana, que em teoria você tinha que apresentar a prova da vacinação ou do PCR negativo. Ninguém pediu na entrada dos estádios. As pessoas estavam entrando e ninguém estava pedindo essas provas eu não preciso falar, né, do jeitinho brasileiro, né, tá conosco há 500 anos. Então, nós não estamos nos dando conta que nós podemos ter, daqui a vários anos, essa crise pode ser perpetuada por vários anos por causa da demanda, né? Outro problema, que é um parênteses à parte, as pessoas estão deixando de pagar seguro de saúde privado. Elas não têm como. Né? Os preços dobraram, né? Quase triplicaram. No meu caso, quase triplicou. Né? E as pessoas que tinham alguns planos de saúde que pareciam maravilhosos, aparentemente não são tão maravilhosos quanto se pensava. Né? Vídeo que a gente ouviu na CPI aí nos últimos meses. E outra, uma coisa final, que pouca gente está falando, é que esse barato de atestado de óbito relatando a última complicação de uma infecção de coronavírus, por exemplo, pneumonia, sepsis, insuficiência renal, morreu de insuficiência renal, e não relatar que a causa original é COVID, pode ter contribuído por uma subnotificação de casos de óbitos de COVID muito significativa. Eu já ouvi relatos entre 20% e 30%, pelo menos. Vamos supor, se fossem 30%, nós podíamos estar chegando nesse instante a 800 mil vítimas fatais. Né? Eu olhei agora, antes de entrar aqui com vocês, nós já cruzamos, no começo de outubro, 1 milhão e 400 mil óbitos por todas as causas no Brasil, esse ano. A média anual, antes da pandemia, é 1 milhão e 200. Então, veja só, antes de terminar o ano, nós já temos 200 mil óbitos a mais. E ainda faltam 3 meses para serem computados. Né? Nós vamos chegar, provavelmente, a mais de 1 milhão e 700 mil óbitos esse ano no Brasil. Né? E não é só Covid, mas um número grande desses óbitos é porque o sistema hospitalar brasileiro foi levado ao limite e colapsou. Em março e abril, ele colapsou tranquilamente. Tá?
Miguel, muitas coisas aí para te perguntar. Você está nos descrevendo uma situação que a gente vai ter que lidar, vai ter que enfrentar esses problemas do coronavírus, decorrentes do coronavírus, por um bom tempo, e você falou rapidamente aí das limitações do nosso sistema de saúde. A gente viu a CPI da Covid, o caso Prevent Senior. Primeiro, o caso desse Prevent Senior e dessas operadoras de seguro-saúde e tal. Como é que você avaliou isso? Tem gente que compara essas experiências que foram feitas, as experiências nazistas. Isso tem sentido fazer essa comparação? Como é que você vê isso? E do ponto de vista ético, o que a gente deve avaliar do comportamento da medicina brasileira ou de parte da medicina brasileira nessa crise?
Bom, primeiramente, eu não acompanhei os detalhes da CPI, porque realmente o meu trabalho científico tem prioridade completa, né? Então, eu não sou o melhor, observador, né? Eu só tenho as pinceladas. E, evidentemente, o que nós ouvimos é quase que inacreditável, né? Que pessoas fossem medicadas sem saber que estavam participando de um estudo. O próprio CONEP, que é o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, né, que regula toda a atividade de pesquisa médica no Brasil, se manifestou. Né, e eu espero que isso seja levado, né, às últimas consequências de investigação e se confirmando tudo isso, de punição, porque, do ponto de vista ético, talvez seja o maior escândalo ético da medicina brasileira que eu me lembro, em termos de dimensão, em termos de profundidade de violações éticas, né, e de comportamentos de pessoas que se dizem médicas, né, que não podem mais praticar medicina, se tudo isso for provado e confirmado. Não há como você aceitar, né, quando você olha alterações de atestado de óbito, tentativa de negligência, né, de prestação de serviços em pacientes internados em UTI, uso de drogas experimentais sem um protocolo e sem consentimento, né? Tudo isso são violações as mais graves possíveis. Então, se tudo isso se confirmar no pé da letra, como se ouviu e como a gente ouviu testemunhos, isso é, nos Estados Unidos ou na Europa, essas violações seriam definitivas para encerrar carreiras e fechar empresas e hospitais. Não sei como vai ser aqui, né? Eu não conheço. Por outro lado, desse lado absolutamente devastador para a imagem da medicina brasileira, nós temos o Conselho Federal de Medicina, né, o comportamento completamente... É quase surreal, né, um presidente de um Conselho Federal dizer que a ciência não guia o procedimento médico. A ele, eu só tenho a contrapor o comportamento de um colega, um contemporâneo da faculdade aqui da USP, o Bruno Caramelli, que é professor de cardiologia da USP, que foi lá e fez a denúncia contra o Conselho Federal de Medicina e mostrou que ainda existem médicos no Brasil, né? Tem aquela frase, ainda existem juízes em Berlim, né? O Bruno demonstrou com a sua coragem, porque ele deve ter sido alvo de represálias as mais diversas, que ainda existem médicos, como eu conheci quando eu era aluno da Faculdade de Medicina, né? E essa representação que ele fez foi essencial para expor todos os absurdos que o Conselho Federal de Medicina foi responsável ao longo dessa pandemia de dar sustentação institucional para políticas do governo federal que são denunciadas mundo afora. Né? Nós vimos hoje nos jornais, nessa semana, diferentes instituições mundiais dizendo que o que aconteceu no Brasil do ponto de vista médico do assunto que nós estamos debatendo são crimes contra a humanidade, são passíveis de serem julgados no Tribunal de Haia. Para você ter uma ideia, o grau de crimes, né? O grau intolerável de crimes contra a humanidade que foram cometidos no Brasil. E veja, saiu uma denúncia nos últimos dias do uso de outra droga não aceitável em Manaus, no Amazonas.
Miguel, deixa eu só botar aqui essa notícia para que foi exatamente como você falou há poucos dias, e tem aqui, eu até tirei uma imagem dessa notícia, que é acachapante, né? A denúncia sobre essa droga, né?
Isso.
Proxalutamida, diz segundo a Unesco, é uma das mais graves da história. Não vou ver todo o texto aqui, mas basta dizer que o teste com esse medicamento, usado aí no âmbito do suposto combate à Covid, o teste com esse medicamento teve 200 mortes no Amazonas.
Não, e se eu não me engano, está escrito na notícia, mas eu vi isso no jornal inglês, se eu não me engano, a Anvisa havia proibido.
Exatamente.
O uso, né? E todo mundo caiu matando na Anvisa, né, em alguns momentos. Eu acho que até o momento a Anvisa fez basicamente quase tudo certo. Né? E né, foi. E eu continuo batendo na tecla que o comportamento da Anvisa foi muito bom em relação às vacinas, em relação a essas, né? Porque os técnicos da Anvisa não são colocados lá pelo governo, não são né, cargos políticos, são cargos técnicos. E muita gente lá é conhecida internacionalmente, né? E o próprio professor Vecino, outro dia, contou, né, essa história de como foi montada a Anvisa e como foi feita, né, como é feita a seleção dos seus técnicos. Então, veja bem, a agência reguladora brasileira é como se fosse o seguinte: o FDA americano proíbe o uso de uma droga e um hospital regional vai lá e usa. Sem que
e
o
mata,
colega... Não, e mata 200 pessoas, se o número, eu não tenho como verificar o número, não tenho uma verificação independente, mas o próprio CONEP, né, que é quem regula a pesquisa clínica no Brasil, também fez a denúncia. Aí se pergunta, e aí? O que que a PGR vai fazer? Como é que uma denúncia dessas não está levando a prisões preventivas? Por muito menos do que isso, quanta gente foi presa no Brasil sem provas, sem comprovação? Né? Nós estamos falando de 200 óbitos. Isso é verdade? Sinceramente, não é o maior escândalo da medicina do Brasil. É o maior escândalo da medicina no mundo durante essa pandemia. Né? Porque nós não sabemos ainda a dimensão dos outros escândalos, que não aconteceram só num hospital no Brasil. Né? A recomendação, fabricação e uso da cloroquina, quantos óbitos foram são decorrência desse abuso. Eu me lembro, quando eu estava no Comitê do Nordeste, que nós recebíamos relatos de pessoas que tiveram paradas cardiovasculares irreversíveis em casa e estavam usando o tal kit da cloroquina, e que é exatamente o que acontece. Se você usa uma dose próxima da dose tóxica, que era a dose que estava sendo recomendada, a pessoa tem uma parada e não reverte. É raro, é difícil de reverter no hospital, imagina em casa, né? E nós não sabemos qual é o número de pessoas que morreu, o número de pessoas que morreram por causa do uso indevido de cloroquina, né? E quem promoveu a cloroquina no Brasil? Além do inominável, né, presidente da República, médicos. Tinha gente no Comitê do Nordeste defendendo, representantes de Estado grande defendendo o uso da cloroquina em reuniões do comitê. E nós, cientistas do outro lado, falamos, isso é um absurdo, nós nunca vamos aceitar um negócio desse. Né? E o cara falou, vocês podem falar o que vocês quiserem, vocês não tratam de paciente, eu vou continuar receitando. E aí? Você entende? A briga foi em vários níveis.
O que a gente não entende é o interesse, né? O interesse de promover, o interesse desse charlatanismo, o interesse de promover esses remédios. O que explica uma prática tão nefasta, tão criminosa?
Porque, essa questão da cloroquina, no primeiro mês, já estava esclarecido. Né? Digamos que lá em março ou em abril, pudesse haver alguma discussão no terreno, no mundo médico. Mas logo em seguida já foi demonstrado que todas aquelas experiências eram mentirosas.
Rodolfo, eu tive que lidar com o secretário de saúde promovendo cloroquina no Nordeste. Tá? Governador falando que nós éramos muito bons cientistas, mas nós éramos teóricos. Nós não entendíamos da prática médica. Né? Os interesses, eu não tenho a menor ideia, mas tem coisas, né, desde interesses econômicos até uma tentativa de defender um projeto ideológico com total insanidade. Né? Nós estamos vivendo a era da tribalização da humanidade. E você vê nos Estados Unidos o que aconteceu. Os caras chegaram e invadiram o Congresso. Para pensar numa brincadeira dessa. A última vez que o Congresso americano foi ameaçado dessa maneira foi na guerra do começo do século XIX com os ingleses, que queimaram o barato todo lá. Nunca antes na história dos Estados Unidos ninguém imaginou que um grupo de americanos ia tentar invadir o Congresso. Como que isso foi feito? Pela mesma maneira como essas práticas médicas absurdas se espalharam no Brasil e no mundo. Pelo vírus informacional, que é transmitido pelas redes sociais e que gera essa sincronização das mentes dos seres humanos em notícias, versões e ideias completamente alucinantes. Né? O movimento anti-vax americano, o que ele é? Tem gente dizendo que as vacinas têm um microchip. E você, quando é injetado com a vacina, você recebe um microchip. Né? Ninguém explica como o microchip vai se proliferar ou vai entrar no seu cérebro, mas enfim. E tem gente acreditando nisso. Milhões de pessoas. Na Flórida, no Texas, estados gigantescos, as pessoas estavam evitando se vacinar por causa de coisas como essa. Né? E a gente aqui no Brasil, nós somos um dos alvos preferidos desses ataques massivos das redes sociais. Né? Alguém brincou comigo na semana passada, que na segunda-feira passada, quando caiu o Instagram, o Facebook e o WhatsApp, o Brasil teve o primeiro dia de 8 horas de paz. Né? Porque as loucuras não podiam ser mais disseminadas. Isso é uma outra discussão muito importante, na minha opinião, que talvez seja tão grave quanto a pandemia, ou mais. Né? Uhum. Tá matando gente também. Existem pesquisadores na Europa agora estudando quanto as fake news contribuíram para a mortalidade durante a pandemia. Eu estou muito curioso de ver o resultado disso aí. Nos Estados Unidos também. Aqui no Brasil, eu não sei se tem alguém estudando isso, mas valeria a pena, porque nós fomos bombardeados com notícias médicas falsas e, infelizmente, médicos participaram desse bombardeio, ativamente. Né?
Não só notícias médicas falsas, né? A história de caixões sendo enterrados vazios,
mas enfim. Rodolfo, você me tocou num assunto que eu não posso esquecer, porque senão eu vou esquecer. Teve gente que começou a investir em funerária porque o número de caixões estava acabando no mercado e acharam que era uma oportunidade de mercado. Para pensar nisso. Né? Investidores que começaram a tirar vantagem da maior tragédia humanitária da história do Brasil, né? Quando as funerárias começaram a falar em março e abril que elas estavam ficando sem formas de produzir, porque a demanda era explosiva, começou a se discutir como investir nessas empresas para ganhar dinheiro com a fabricação de caixão. Quer dizer, se isso não é o fundo do poço da humanidade, eu não sei qual é o fundo do poço, entendeu?
Mas eu estava falando, exato, eu estava falando de como a politização, o uso político da pandemia, contribuiu para a destruição da sociedade. A gente vê, vários estudos já mostraram isso, teve um recente mostrando nos Estados Unidos, os estados onde houve vitória do Trump, hoje está com menor índice de vacinação. Ou seja, quanto maior foi a diferença pró-Trump nesses estados, maior ou menor é o índice de vacinação. Da mesma forma, ou de forma oposta, nesses mesmos estados onde houve a vitória do Trump, há um número maior de mortes por Covid. E aqui no Brasil isso se repetiu também. Enfim, a política, quer dizer, não só o comando do enfrentamento à política é desastroso, mas isso leva a um comportamento das pessoas também desastroso, não?
Não, eu acho que, sinceramente, se você olhar para o mundo como um todo, a política derreteu no mundo, tá? Porque a vasta maioria dos gestores políticos, a todos os níveis, tá? Tem gente muito pior e tem gente um pouco menos pior, mas a média é muito ruim, tá? A minha conclusão é que os gestores políticos que nós temos no Brasil e em boa parte do mundo não estão preparados para os desafios do século XXI, porque essa é só a primeira grande pandemia do século XXI. Com a invasão dos ecossistemas primitivos, pristinos, né, que nas florestas tropicais, né, aqui no Brasil, a devastação que nós estamos tendo do Pantanal, e não é só do Pantanal, do Cerrado, da própria Caatinga, da Amazônia, nós estamos invadindo, do Pampa também, todos os ambientes ecológicos brasileiros estão sob ataque. E a devastação ecológica gera o escape desses vírus que não tinham tido contato com o ser humano através de hospedeiros intermediários, que passam a ter contato, porque eles começam a invadir as regiões, né, urbanizadas por falta de meios de sobreviver no campo. Foi o que aconteceu. E nós temos outros vírus por aí, gente falando, eu tenho seguido alguns vírus, algumas potenciais formas aí, por exemplo, na Índia, né, onde já tem o Delta Plus, tá? E na costa oeste, no estado de Kerala, que foi o melhor estado de combate à pandemia, porque vacinou melhor, fez isolamento, fez lockdown, eles começaram a ter uma explosão com uma variante que não é culpa deles, que é a variante Delta Plus, que vem do outro lado do país, da costa leste, de Bengal. Enfim, eles começaram a ter essa explosão e apareceu um outro vírus. Só que enquanto a mortalidade do vírus que nós estamos falando aqui é 2,5%, 3% do coronavírus, esse outro vírus, a mortalidade é 50%. Então, eles estão desesperados lá. O número é pequeno, né? A transmissibilidade não é tão grande, graças ao Big Bang, né? Mas eles estão já preocupados em ter certeza que esse barato não espalha. Tá? Como existem outros vírus na África que nós temos que estar... né, preocupados em monitorar, porque, né, a África também está sendo completamente devastada do ponto de vista ecológico, né, como a Ásia. Então, para mim, essa pandemia foi como a gente diz nos Estados Unidos, né, um eye-opener. Abriu os meus olhos para a falta de preparo dos políticos mundiais, em particular no Brasil, para lidar com a ciência, para lidar com a opinião de cientistas, porque o pessoal, quando você fala uma coisa, acha que é uma crítica política, ou é uma crítica pessoal, ou você está querendo, né, ser alarmista, quando, na realidade, o pessoal não entende como é a dialética científica, entendeu? Nós, no Brasil, diferente de outros países, como o Reino Unido, por exemplo, que tem uma comissão científica, um comitê científico permanente para o país, conselheiros científicos, né, permanente do governo, nós não temos isso aqui. Então, os gestores, quando começam a lidar com gente como eu e como outros cientistas, né, eles não conseguem lidar direito com o linguajar, com a visão, com né, quando a gente estima um risco há meses à frente, semanas à frente, o pessoal não consegue entender como a gente faz isso, né?
Miguel, isso também traz a discussão, claro, sobre o modelo de saúde que a gente deveria lutar no Brasil. Quer dizer, o SUS ficou muito em evidência nesse período e muita gente diz que, graças ao desempenho do SUS, embora subfinanciado, sabotado, ameaçado de privatização, ele desempenha um papel fundamental, a gente está vendo na vacinação, e a gente tem uma parcela, ainda que minoritária, de uns 20%, que é a população que também usa o sistema privado, e como você falou há pouco, os preços explodindo. A gente deveria pensar num projeto de saúde do Brasil totalmente estatal, público, universal, gratuito. O que que você, que lição a gente tira da pandemia para os próximos passos da construção de um modelo de saúde para o Brasil?
Primeiramente, você está com toda a razão. Se não fosse pelo SUS, a tragédia seria ainda pior. O SUS levou duas raquetadas, né? Duas mega ondas, sobreviveu aos trancos e barrancos, porque está sendo desestruturado, perdendo recursos há anos, mas ele resistiu e ele provou a tese de que sem um sistema público de saúde, como o SUS almeja ser, se é que já não é, mas almeja ser, o Brasil teria colapsado numa magnitude, veja os Estados Unidos, o país que mais gasta com healthcare, com saúde no mundo per capita. Olha o que aconteceu no país. Os americanos não acreditam que eles perderam 700 mil pessoas. É a maior perda humana americana desde a Guerra Civil. É maior do que a pandemia de 18, onde a gente não sabia nem que era, o povo não sabia nem que era um vírus, não sabia, não tinha vacina, não tinha nada. Os caras perderam 650 mil pessoas em 18, perderam 700 mil agora. A psicologia média americana, do americano médio, está em choque de saber que eles não têm. Eles descobriram agora que eles não têm um sistema de saúde capaz de dar conta de uma pandemia. Isso eu conversava com meus amigos da minha própria universidade há décadas atrás, que se tivesse um barato desses lá, ia ser devastador, e o pessoal ria de mim. Não, mas olha aqui o equipamento, olha os aparelhos de ressonância que nós temos. Eu falava, isso aí não ganha batalha com vírus. Essa medicina terciária é altamente cara, não ganha. É a medicina primária, o médico de família, são os agentes de saúde que ganham batalhas contra pandemias. E é o que nós temos, e não usamos. Nós não usamos como devíamos, poderíamos ter usado melhor. E mesmo assim, o SUS aguentou o tranco e salvou, provavelmente, centenas de milhares de vidas. Eu não tenho muita dúvida disso. Agora, Eleonora, o Brasil precisa de um projeto de nação, e não é de agora, né? A saúde pública é um dos componentes, ela não precisa ser... ela tem que ser inclusiva e acessível para todos os brasileiros. Todos os brasileiros têm que ter o direito aos serviços de saúde de alta complexidade, de alta qualidade, em todos os níveis, gratuitamente, né? Mas ele tem que ser inserido dentro de um projeto de nação que é supra-governo, suprapartidário, não interessa quem está no poder. Certas premissas têm que ser acima do varejo político, porque política no Brasil é resumida ao calendário eleitoral. É basicamente o que é. É uma briga pelo calendário eleitoral, quem vai ganhar, quem vai se associar. Eu me associo com o cara que deu o golpe para ganhar, eu me associo com o cara que falou que, né, falou que falou dos governos que estavam fazendo alguma coisa pelo Brasil, mas agora é hora de ganhar, então nós temos que nos associar com quem vier. Não é isso, não dá, não funciona. Veja o que aconteceu nesse último 3 dias. Mais de 90% do orçamento do CNPq foi cortado. Isso. Então, não é uma questão de saúde pública, tá vendo? É fora. Mas é o que eu falei no Twitter. É como você está tendo um incêndio no Edifício Itália, no centro de São Paulo, e a Prefeitura de São Paulo manda embora todos os bombeiros e joga gasolina no incêndio. Se você tirar o apoio da infraestrutura científica do Brasil, como é que nós vamos sobreviver às próximas pandemias? Como é que nós vamos desenvolver tecnologias e conhecimento básico que deverá ser empregado pelo Sistema Único de Saúde Público para defender o país do que vem aí no futuro? Questões climáticas, né? Não é só pandemias que nós estamos enfrentando, nós estamos enfrentando a maior transformação climática em milênios. Olha o que está acontecendo, nós estamos enfrentando uma crise energética no mundo, em paralelo, e o Brasil tinha tudo para ser o país que tivesse imune a tudo isso. Né? Tem energia solar de monte, tem energia eólica, tem... Tudo isso é um projeto de nação que, infelizmente, eu não vejo ser discutido de nenhum lado. Tá? A minha desilusão com o processo político brasileiro é exatamente esse. É muita palavra de chave, é muito gargarejo, é muito lero-lero, mas, no fundo, no fundo, o que importa é a disputa eleitoral. Eu quero ter um projeto de nação. Eu quero ver um projeto de 50 anos. Né? Você olha para certos países do mundo, os caras estão discutindo o que eles vão fazer daqui a 50 anos. Né? Então, o pessoal aqui, não sei se você viu, a esquerda brasileira, uns meses atrás, estava enamorada com o discurso do Biden, do plano de reestruturação do Biden. O que é o plano de infraestrutura do Biden? É preencher buraco de rodovia que está caindo aos pedaços nos Estados Unidos. É reformar aeroporto que você tem medo de entrar, de sentar no carpete. Eu moro lá, eu posso te contar. Dá medo de sentar no carpete do Dulles Airport em Washington. Porque aquilo não é trocado, Deus sabe há quanto tempo. Né? Está caindo ponte nos Estados Unidos. A água está contaminada. Né? Então, o projeto deles é um projeto de tentar salvar a infraestrutura que está colapsando. Ninguém prestou a mínima atenção para o discurso do Xi Jinping propondo o que eles vão fazer lá nos próximos 50 anos. Ninguém. Independente de querelas políticas ou debates, se vale a pena ou não, os caras têm uma visão. E os caras estão planejando o país deles para daqui a 50 anos. Nós devíamos olhar mais para aquele discurso do que do discurso do Biden, que o Biden aqui no Brasil seria membro do DEM. Tá? As pessoas não têm noção da equiparação política dos partidos democráticos e republicanos no Brasil e acham que os democratas são o povo mais progressista. Não são. Não são. Quem estava no poder nos Estados Unidos quando aconteceu o golpe no Brasil? O Partido Democrata. Tá? Então, eu acho que a sua questão é absolutamente pertinente e correta. Nós temos que ter um sistema de saúde público, inclusive países como o Canadá, a própria Inglaterra, estão rediscutindo já o que falhou. O Canadá foi muito bem, mas na Inglaterra foi um desastre. Porque eles vão ter que ancorar o serviço público inglês, vai ter que modificar o que está acontecendo lá no serviço de saúde pública, né? Porque foi um desastre. Não pela qualidade dos médicos, pela falta de dinheiro. Faltou de tudo para os médicos. Faltou tudo na Inglaterra. E nos primeiros 6 meses, antes do primeiro-ministro ficar doente e mudar de opinião, a Inglaterra estava com índices piores de toda a Europa Ocidental. E ela agora está de novo. Tá? Os piores índices da Europa Ocidental, nesse instante, são os ingleses. O que, se você parar para pensar, 20 anos atrás, o Serviço de Saúde Pública da Inglaterra era o maior do mundo, o melhor do mundo. E eles destruíram o neoliberalismo inglês, dos Tories, do Partido Conservador, destruiu o sistema público inglês. E eu tenho o terror de pensar que está acontecendo a mesma coisa aqui. Nós estamos seguindo o mesmo caminho nesse momento.
É, você disse que, a gente, que o Brasil precisa de um projeto de nação, e quando o que nós estamos vendo hoje parece ser o projeto de destruição de uma nação, não?
É, nesse momento é um projeto de aniquilação. É um projeto de aniquilação da soberania, dos instrumentos de soberania, né, que são saúde, educação, desenvolvimento científico e tecnológico, independência econômica, né, a diversificação da economia. Né? Nós estamos vendo uma destruição da indústria no Brasil, nós estamos vendo uma destruição a ciência está sendo aniquilada. Eu não falo nem de destruição mais. É um genocídio científico, porque quando você remove 90% de um orçamento da instituição que fornece o maior número de bolsas, né, científicas para desenvolvimento da força de trabalho científica do país, você mata o negócio, porque não vai ser revertido do dia para a noite, vai demorar décadas para reverter, tá? E vai precisar de outro tipo de gestor, vai precisar de gestores muito mais ousados, gestores que pensem muito mais fora da caixinha e que não tentem só copiar o modelo americano, que faliu também, já faliu. Tá? porque o governo americano nem dá conta mais de suportar a infraestrutura científica do país. Por isso que a China acaba de passar os Estados Unidos em investimento público em ciência. A China hoje detém a maior parcela do PIB de investimento público científico do mundo, mais de 135 bilhões de dólares anuais, sem contar a parte privada. Tá? Se você puser a parte privada e defesa, aí os Estados Unidos ainda ganham. Mas se você só puser gastos públicos civis para pesquisa, a China acabou de passar. Pela primeira vez, desde a Segunda Guerra Mundial, é o primeiro país a passar os Estados Unidos. Tá? Então, se você destrói isso, você destrói as universidades federais, né? O que é os brasileiros não sabem, é um dos maiores sistemas públicos de universidades públicas do mundo. Tá? Os Estados Unidos não têm algo igual. Poucos países do mundo têm algo comparável. E é onde 90% da ciência brasileira é feita. Né? Se você desindustrializa o país, transforma o país numa grande fazenda, né? E eu não sei se vocês notaram, por causa do caso da vaca louca lá que teve aqui no Brasil, um caso, desde o dia 2 de setembro, a China não compra carne do Brasil. Então, olha o impacto que isso vai ter no agronegócio, que hoje é responsável por mais de um terço do balanço positivo aí das exportações brasileiras, né? Nós estamos tão fragilizados que a diversificação da economia brasileira que começou a ser feita e começou a ganhar momento foi revertida. Né? Nós quase perdemos a Embraer. Foi por um fio de cabelo que nós não perdemos. Se não fosse a pandemia, a Boeing tinha incorporado a Embraer de graça, basicamente por dinheiro de pinga. Né? E, de repente, nós temos, no meio de tudo isso, o ministro da Economia tem um troço em offshore. E não acontece nada. Né? Então, na realidade, nós estamos, como o Rodolfo mencionou, é quase como se fosse um projeto de aniquilação do país. Eu nunca vi nada igual, porque é um suicídio de um país. Né? E a reação que a gente vê aí é muito quase que né, blasé. Né? O país está indo para o vinagre numa velocidade inacreditável. Cada dia você vê um voto no Congresso de coisas absurdas, né? E não acontece nada. Nada. Por quê? Porque os mecanismos de defesa da sociedade brasileira perante o Estado são mínimos. Quer dizer, um indivíduo detém o poder de decidir se um presidente vai sofrer um processo de impeachment ou não. É meio absurdo, né, numa sociedade moderna, no século XXI. Né? Porque se esse cara decide não fazer nada, nada acontece. E nós vamos, provavelmente, chegar ao final do atual governo, 4 anos, que vão entrar para a história com os 4 anos mais desastrosos e talvez irreversíveis. A gente pode chegar numa situação de, como na ciência, do processo de desindustrialização, que ele seja basicamente irreversível. Né?
Miguel, tem muita gente perguntando aqui sobre os próximos passos aí, a vacinação, quando a gente chegar a 80%, o que fazer, manter todas as precauções. Eu estava lembrando, você falou da Inglaterra, a Inglaterra eliminou o uso de máscaras nas escolas, em 2 semanas os casos explodiram lá.
Sim, você viu, 144 mil crianças.
Isso. Então, o que a gente pode ver, digamos, daqui, os próximos, até o final do ano? Como é que você está vendo essa pandemia? O que as pessoas têm que... Já que a gente não tem uma estratégia, não tem... só tem destruição, o que deveria ser, o que a gente deve fazer até o fim do ano? E como é que você acha que as coisas devem evoluir? Se a gente chegar a 80%, a gente poderá chegar a 80% de vacinação ainda em 2021? Quando é que você acha que essas coisas vão estar num ponto melhor?
Veja, eu não tenho a projeção nesse momento, eu não fiz a projeção dada a queda, porque está havendo uma queda da média diária de vacinas.
O que você explica essa queda?
É uma boa... Não, eu não tenho uma resposta definitiva. Primeiro, existe... havia um rapaz no Twitter que estava fazendo, e parou, porque ele não podia mais dar conta, fazendo o segmento de quantos milhões de vacinas tinham sido já aprovadas e liberadas pela Anvisa que estavam paradas, né, aqui em Guarulhos. Bom, chegou um dia que tinha 12 milhões de doses que não tinham sido distribuídas. Ou seja, nós tivemos vários momentos onde houve falta de vacina, né, em lugares, em estados ou capitais do Brasil. Então, primeiro, essa é a oferta de vacina está sendo adequada, porque eu estou olhando aqui no gráfico da média móvel da vacinação e houve claramente uma queda, tá? Tanto da primeira como da segunda dose e do cômputo geral, né, da média geral. Nós tínhamos chegado a dias quase próximos de 3 milhões de doses e, de repente, nós estamos vacinando metade disso, né? E eu me lembro que a gente conversou uma vez. Quando foi isso? Acho que foi logo depois da grande triunfal vitória do Alviverde Imponente na Copa do Brasil, e no meu aniversário, dia 7 de março, que nós tínhamos que vacinar entre... Eu estou vendo. Nós ainda vamos assistir os jogos da Série B com você, não se preocupe. Mas naquele momento, a estimativa é que nós tínhamos que vacinar em março entre 2 e 3 milhões de pessoas por dia para chegar em junho, julho, com 70, 75% da população vacinada, né? Nós subimos lentamente, nós chegamos numa média razoável, mas aí nós começamos a cair. Eu estou vendo aqui, ó, o último dado que eu tenho, a média móvel caiu no dia 9 de outubro para 1 milhão e 300 total. A segunda dose é 4 vezes a da primeira dose, 800 mil para 200 mil, né? Mas caiu demais. Então, nós teríamos que, novamente, nós tivemos que ter tido uma campanha, né, nacional de comunicação para vacinar em tudo que era canto. Nunca tivemos nada igual. Tem estados que estão com níveis, mesmo no Nordeste, níveis muito baixos de segunda dose. Tá? Isso precisa ser corrigido, isso precisa ser rapidamente corrigido. Porque com a abertura e com as pessoas achando que relaxou, né? As pessoas vão deixar de usar máscara, as pessoas vão começar a fazer mais festas. Eu aqui no fim de semana ouvi festas no meu bairro aqui ao redor, a gente não conseguia nem dormir. Às 3 da manhã, festa rolando em algum lugar que não dava para identificar. Para vocês terem uma ideia, essa onda na Inglaterra, no Reino Unido, tem pessoas já achando que o jogo final da Eurocopa foi um dos eventos super spreaders que desencadeou essa... o jogo final e o jogo com a Escócia, que ocorreu alguns dias antes, tá? Mas aquele jogo com a Itália, onde eles liberaram tudo e o povo foi lá, cercou o estádio, entrou, invadiu o estádio, imagine, você consegue imaginar hordas de caras invadindo um estádio sem ingresso, invadiram para assistir o jogo? Aquilo foi um dos eventos super spreaders da Inglaterra, do Reino Unido. Então, eu fico imaginando que eu continuo de quarentena, eu continuo mantendo o isolamento social o máximo que eu posso. Eu não vou... Faz quase 19 meses que eu não consigo voltar para casa nos Estados Unidos. Tá? Eu continuo usando máscara quando eu tenho que fazer qualquer coisa, até pegar comida de entrega, eu uso máscara e procuro fazer as mesmas doses. Já tomei as 2 doses, mas só vou conseguir tomar uma dose de reforço em fevereiro do ano que vem. Até lá, eu não saio daqui. E todo mundo ao meu redor, que eu tenho a possibilidade de conversar da minha família, está seguindo a mesma coisa, né? Porque eu não me considero seguro ainda. Tá? Nós aqui tivemos durante 18 meses, no meu prédio, nenhum caso. 2 semanas atrás, um dos nossos moradores teve. Está bem agora, mas ficou na UTI. Tá? Então, você vê como o risco... ele está ao seu redor. A gente pode não estar tendo na mídia, porque a mídia tirou o pé do acelerador também em mostrar as nuances do momento que nós vivemos, né? Só quando a gente atinge essas marcas catastróficas que você vê manchetes hoje em dia, mas você não vê análises mais profundas sendo relatadas continuamente, né, na mídia. Eu, como falei outro dia para a Carta Capital, eu não declarei vitória e eu não acho que nós vamos declarar vitória até o final do ano. E eu tenho dúvidas seríssimas dessas histórias de liberar Réveillon, marcar data de carnaval, né? Eu acho de uma responsabilidade sem limite e não vejo como você pode justificar essas decisões. Me disseram, mas tem um comitê científico, pode ter 4 comitês científicos, eu não consigo entender a lógica dessas decisões. E não sou só eu, né?
Parece que essas decisões são tomadas não baseado em evidências, né? Evidências como essas que a Leonora citou na pergunta. Voltar às aulas no Reino Unido.
Explodiu.
Tava tudo, né? Voltar às aulas, tirar as máscaras, explodiu o número. O número de casos e provavelmente o número de mortes. Então, como é que... Quer dizer, é uma evidência de que isso está errado.
Não, eu sigo os dados ingleses publicados pelo Comitê Científico Inglês no, né, na mídia inglesa. Teve uma semana aí que um em cada 52 britânicos teve Covid. Na mesma semana, 144 mil estudantes do ensino médio tiveram Covid, porque liberaram as escolas. Tá? E isso está lá, os números são claros. Agora eu pergunto, a Inglaterra tem 67% de duas doses, né? Nós estamos com 47%. O que tem de diferente no Brasil? Pode ser que tenha um fator ambiental, biológico, que a gente não conhece, pode ser. A hipótese não é nula, existe uma possibilidade. Eu mesmo tenho feito estudos outros, procurando ver imunidade cruzada, né? Nós estamos estudando isso há um ano já. Mas vamos... Por que, que a Delta explodiu nos Estados Unidos, explodiu em Israel, explodiu na Índia, explodiu na Austrália, na Nova Zelândia, no Reino Unido, e não vai explodir aqui? Dadas as condições que nós estamos vendo. Vacinação abaixo, né? A velocidade de imunização baixa. Né? A Rússia, veja bem, a Rússia esses últimos dias bateu o recorde de mortos. E aí? Né? A vacinação está baixa na Rússia. Apesar de todo o troço que fizeram aqui da Sputnik, os russos não quiseram tomar a Sputnik. Né? Então, veja o que está acontecendo. Bateram 900 óbitos com subnotificação. Tá? Para vocês terem uma ideia, não sei se vocês viram essa notícia, lembra que no pior da crise na Índia, eles estavam relatando 4 mil óbitos por dia? Pois bem, existem estudos sugerindo que o número pode ser 10 vezes maior. Tá? Eles podem ter perdido no pico 30, 40 mil pessoas por dia, por causa da subnotificação. Então, claro, isso tem que ser confirmado, tem que ser feito vários outros controles, mas, independentemente do caso, se nós tivermos 20%, 30% de subnotificação aqui dos óbitos, nós estamos absolutamente próximos do pico da primeira onda. 800 mortos por dia, tá? Não seria absolutamente fora de propósito que nós estivéssemos no mesmo patamar. Mas como nós tivemos 4 mil, as pessoas normalizaram isso. E nós não podemos normalizar isso. São 800 pessoas, 700... São dois Boeings caindo por dia. Todo dia. E esqueçam sábado, domingo, segunda e terça. Os dados não são confiáveis. Tá? Você tem 3 dias por semana que você pode confiar aqui no Brasil. Então, eu acho que a minha bisavó sempre dizia, a dona Ada sempre dizia, canja de galinha e prudência nunca mataram ninguém. Né? Nós estamos cometendo irresponsabilidades a nível nacional, nós estamos lidando com 214 milhões de vidas e estamos cometendo atos de irresponsabilidade que eu nunca imaginei testemunhar como médico e como cientista, para ser completamente honesto. Tá? Nunca. O que aconteceu desses estudos aí na Prevent Senior, e agora no Amazonas, são coisas que realmente nunca passaram pela minha mente que eu viria acontecer. São coisas que a gente lê, né, de Segunda Guerra Mundial, da Idade Média, mas a gente pensar que isso está acontecendo em 2021, no Brasil, que tem um dos maiores complexos médicos do mundo, nós somos, a cidade de São Paulo é o maior complexo hospitalar do Hemisfério Sul. O Brasil tem mais hospitais que os Estados Unidos, para vocês terem uma ideia. Né? E uma rede de saúde muito maior. E a gente vê gente fazendo teste clínico sem autorização dos pacientes, e gente morrendo por causa disso. É horripilante, para ser honesto, é meio de perder o sono.
Parece voltar a surgir agora argumentos falando de que o Brasil efetivamente seria um caso especial. Agora vem o verão e o sol, e tudo isso é uma proteção contra o espalhamento do vírus.
A onda americana explodiu no verão. A onda americana explodiu no verão mais absurdo, quente da história dos Estados Unidos, que foi agora em julho. Tá? Ah, o sul dos Estados Unidos, eu moro no, na transição do Nordeste e do Sudeste americano. Ah, agosto a gente chama The Dog Days, porque a umidade você corta com faca. Tá? Você sai na rua, você fica completamente encharcado, porque a temperatura 30 e poucos graus, mas 90% de umidade, 85% de umidade. Né? Todo mundo estava falando, por isso que um dos argumentos era, oh, chegamos no verão, escapamos do inverno, vai dar tudo bem. Bom, explodiu no verão. E a nossa segunda onda, quando ocorreu? Ela começou em novembro, ela ocorreu no verão. Ela ocorreu no verão, tá? Por isso que eu digo, esses são todos mitos aí que circulam, né? E que não condizem com a realidade dos fatos, dos dados.
A gente pode esperar um remédio para a Covid no futuro próximo?
É, eu tenho falado com muitos colegas nos Estados Unidos que sugerem que as empresas farmacêuticas estão trabalhando 200 horas por dia, né? A Merck anunciou aí a possibilidade de um medicamento, eu não tenho grandes informações, mas tem muita gente trabalhando para conseguir ações farmacológicas, outras que não vacinas. Eu espero que, né, seria muito bom, evidente, mas o antiviral, veja bem, nós convivemos com vários vírus há anos e nós não temos grandes tratamentos, né? Temos para HIV o coquetel, evidentemente, mas a própria gripe, né? A própria gripe está conosco aí há muito tempo e a vacina é a grande defesa que nós temos. Mas nunca na história da medicina e da ciência mundial tantos recursos e tanta gente foi focada, né, para resolver um problema específico. Tanto é que o fato que a vacina do coronavírus apareceu em menos de um ano é uma das realizações mais impressionantes, né, da história da medicina. A gente ainda vai saber, ainda precisa estudar com detalhes qual foi o efeito, né, total disso daí. Que ela protegeu em termos de casos graves e mortalidade, não há dúvida. E os dados são claros em vários lugares. Acabou de sair um estudo aqui mostrando, né, mostrando com milhões de pacientes a redução. Então, a vacina funcionou. Agora, nós temos que pensar a nível, a longo prazo. Como que essa vacina vai prevenir a ocorrência desses casos crônicos? E é aí que entram essas drogas antivirais, né? Porque se você tiver a combinação dessas drogas com as vacinas, a sua chance de debelar uma infecção crônica aumenta muito, né? Então, essa é uma esperança. Mas eu acho que antes que a gente tenha confirmação disso, nós temos instrumentos, né, para dar conta dessa... E ficou claro na primeira onda do Brasil. Ela podia ter sido melhor? Claro que podia, mas ela foi achatada. E é só comparar o gráfico da primeira onda com a segunda. A segunda é uma explosão, porque ninguém estava mais aí. Ninguém mais queria fazer nada, em lugar nenhum do Brasil. Tá, de real. Disseram no meu ouvido em janeiro, quando eu falei, recomendei que tinha que fazer lockdown, né, por causa da iminência da explosão, os governadores não estão dispostos a fazer lockdown. Eu falei, boa, que maravilha. Tá? Então, a coisa basicamente é essa. Nós sabemos o que funciona e funcionou. Tanto é que, por exemplo, países que fizeram bem feito na primeira e na segunda onda, deram conta do recado. Agora a Delta chegou, por exemplo, no Vietnã, e é uma judiação o que está acontecendo no Vietnã, né? Porque explodiu. Eles aguentaram a primeira, a segunda onda muito bem, mas a Delta chegou, e é esse tipo de comportamento, essa dinâmica da Delta que me dá esse grau de preocupação, entendeu? Porque mesmo os países que fizeram tudo direitinho nas primeiras ondas, a Delta, quando chegou, causou problemas. E o Vietnã é um país tropical, um país que tem múltiplas viroses tropicais como o Brasil, tem dengue pra caramba, né? E, mesmo assim, está passando maus momentos nesse momento. Né?
Você falou... Uma outra questão ainda sobre a vacinação, que preocupa muita gente, é a questão da vacinação de adolescentes, né, jovens ou pré-adolescentes e crianças. Hoje, isso, alguns países já permitem, de pré-adolescentes, crianças...
É um debate mundial. Mas nos Estados Unidos os adolescentes estão sendo vacinados, né? Teve um debate na Inglaterra, mas está havendo, né, os pais estão demandando, como as escolas abriram, existe um movimento de base de pais querendo que as crianças sejam vacinadas e que as escolas ou parem, né, até acabar essa nova onda na Inglaterra, ou elas deem melhores condições, né? Então, várias fontes, né? A própria Pfizer anunciou que a vacina é segura, né? Fez um anúncio e entrou com um pedido no FDA americano. Outras empresas estão fazendo a mesma coisa. Então, a priori...
Cuba está vacinando as crianças. Hã? Cuba está vacinando as crianças.
Isso. A priori, a vacinação parece ser suportada por dados, né? Porque ela é segura. Então, e nós sabemos que a variante Delta está atacando as crianças e os adolescentes. Então, esse é o drama, né? Tudo leva a crer que vários casos estão ocorrendo no Reino Unido. O porquê desses 40 mil casos não é só porque tem gente que ainda não se vacinou, 23% que não se vacinaram, ou perdão, 33%. É porque crianças estão sendo infectadas e levando o vírus para casa. Tá? Estão transmitindo. Então, das escolas. E então, esse é o grande drama. Ou seja, tem muita gente no Reino Unido dizendo que as escolas nunca deveriam ter aberto. Pra você ter uma ideia. Isso não faz 3 meses, não faz 2 meses que elas abriram.
Legal, Nicolás. A gente queria agradecer muito a sua participação aqui no Tutamé. É sempre um farol aí de informação. Não sou eu que estou falando aqui, tem uma assembleia que se reuniu para te ouvir, e muitos dos comentários são exatamente nesse sentido. Queria, por sinal, agradecer a todo o pessoal que nos acompanhou e está acompanhando agora, fazendo comentários, perguntas. A gente não trouxe as perguntas individuais, mas colocamos aqui as preocupações que estavam aparecendo na área de debates, de comentários. E nessa área, hora de agradecimentos, agradecemos ao Nicoleles, a presença de todos. Queria convidar a todos para um outro agradecimento. Nós estamos falando aqui de saúde, de luta pela vida. Queremos agradecer a todos os profissionais da área de saúde, às mulheres e aos homens que, nesse Brasil todo, estão aí na linha de frente do combate à Covid-19. Quer dizer, não só colocam em risco a sua saúde, em defesa da nossa saúde, da saúde dos brasileiros, mas ainda enfrentam o boicote terrível, criminoso, que é promovido pelo governo federal, pela presidência de Jair Bolsonaro. Então, a todos os profissionais, as profissionais na área de saúde, o nosso agradecimento, nosso muito obrigado. Lembro a todos que essa entrevista está disponível em todos os canais Tutameia. Busque por Tutameia TV e você nos encontra em podcasts, no Facebook, no Twitter, no YouTube. Não deixe de, no YouTube, se inscrever no nosso canal, clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o site Tutameia, que ancora todo o nosso trabalho. O endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes do boa noite, da despedida final, queria passar a bola de novo para o Nicoleles, para quem, então, sem perguntas, mande sua mensagem para essa assembleia que está aqui conosco e para o povo que vai ficar com a gente pela internet afora. Colegas, muito obrigado, a palavra é sua.
Bom, muito obrigado, Rodolfo e Leonora, novamente pelo convite, agradeço demais a vocês, como sempre. É um prazer estar aqui conversando com vocês e com toda a sua audiência. Eu acho que esse é um momento, é uma bifurcação histórica do Brasil, né? A gente já falou isso várias vezes, mas eu acho que quanto mais eu penso, mais eu chego à conclusão que essa é uma bifurcação onde a sociedade brasileira vai ter que decidir de vez se nós vamos nos transformar como numa nação de verdade ou se nós vamos abrir mão desse, né, desse objetivo e simplesmente continuar como um aglomerado de gente num país gigantesco, né? Porque o grau das desigualdades, o grau de desmando, o grau de todo o sofrimento e avilte que a população brasileira passou nessa pandemia, no mundo todo ela é reconhecida como um crime contra a humanidade. Tá? Isso não sou eu que estou falando, são os maiores jornais do mundo, são as maiores agências humanitárias do mundo, a própria Unesco, a Organização Mundial da Saúde. O que foi feito contra o povo brasileiro, não a favor do povo brasileiro, ou a favor do vírus nessa pandemia, é algo que supera até o que aconteceu nos Estados Unidos sob o governo do Trump. Tá? Os americanos provavelmente vão passar décadas tentando explicar o que aconteceu no país nessa pandemia. Eu temo que nós não tenhamos nem esse tempo para explicar o que aconteceu, porque o caminho que nós estamos trilhando é um caminho temerário, onde a existência do Brasil enquanto nação soberana está em jogo. E o que me causa espanto é a platitude com que esse estado de coisas, onde a gente vê brasileiros sendo condenados a procurar ossos para se alimentar, né, como se fossem procurando carcaças para poder sobreviver, porque não existe uma preocupação do governo federal em ajudar essas pessoas a sobreviverem essa pandemia, é muito difícil de imaginar quantos níveis abaixo dos infernos de Dante nós podemos descer mais. Né? Se o fundo do poço não é isso aqui, é difícil imaginar o que pode ser. Né? Então, eu acho que a sociedade brasileira tem que realmente olhar no espelho, cada um de nós, né, individualmente, e falar que diabo de país eu quero para os meus netos? O que eu quero deixar para os meus bisnetos brasileiros? O que nós vamos fazer com esse país que nós temos, mas não possuímos? Né? Porque, evidentemente, fica claro que as instituições brasileiras falharam de maneira crassa nesse processo. Nós perdemos, provavelmente, muito mais do que 600 mil brasileiros vítimas da Covid. Podemos estar chegando, como eu disse, a 800 mil vítimas. Podemos chegar a 1 milhão o ano que vem, se nós tivermos uma outra onda devastadora. E eu acho que, com essa última decisão de cortar 92% das verbas do CNPq, ficou absolutamente claro que o projeto é de extermínio do país. Não é só do extermínio da sociedade brasileira. É do país enquanto nação. E que é o último nível que você pode cruzar, né, para deixar de ter qualquer contribuição enquanto cidadão. Né? Se nós não formos resistir a isso, nós vamos resistir ao quê? Se nós não formos nos opor a isso, o que sobra para nós opormos? E o que nós vamos dizer para esses nossos netos e bisnetos quando eles nos cobrarem do que foi feito com o Brasil no nosso momento aqui, né, de protagonistas como cidadãos brasileiros? Então, acho que é um momento muito grave, muito triste, e ele não passou. A despeito do que a gente ouve na televisão, na mídia, nas redes sociais, a tragédia da pandemia de 2020 ainda não acabou, e ela corre o risco de se estender muito mais do que ela poderia ou deveria. E, apesar de tudo isso, eu ainda acho que há tempo de a gente agir, né? Mas precisa começar logo, porque já passou da hora. Mas muito obrigado novamente. Tá?
Muito obrigada, Miguel. Muito obrigada.
Obrigado, Miguel. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau.